Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola.
Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando a 10ª edição do podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o site Xadrez Verbal. Como estamos, Felipe?
Tudo bem? Boa alvorada a todos os nossos ouvintes. E o tema de hoje é muito especial, né, Matias? Justamente para marcar 10 programas, a gente vai falar de um lugar que tem uma grande história política, uma história muito ligada ao futebol, futebol como uma ferramenta política muito intensa, que é a Turquia, e onde está acontecendo um monte de coisa atualmente também. E por conta disso, serão quantos programas sobre a Turquia, meu caro Matias?
Serão 3 programas sobre a Turquia.
Exatamente, 2 no tradicional modelo em que vocês toleram eu e o Matias falando aqui algumas coisas. E o terceiro programa será uma coisa mais especial, que não podemos dar muitas informações. A gente assinou um contrato de confidencialidade, então nós não. Mas será um formato diferente, com mais informações para vocês, né? Mas apenas para pratiçar aí a curiosidade. Lembrando todo mundo que nos ouve que o feed do Fronteiras Invisíveis do Futebol é separado do feed do Xadrez Herbal. Fique à vontade para assinar os 2 feeds também. Que tudo que vocês escutarem aqui, acompanhando também por um dossiê visual no site do Xadrez Herbal, Rima Escola Matias. Posso mandar uns recados, Matias?
Fica à vontade.
O Igor lembrou, né, no nosso último programa sobre o País de Gales, lembrou da teoria de que o rei Arthur seria galês. O Rodrigo, da cidade de Garaçu, também comentou bastante sobre a relação entre o Liverpool e o País de Gales, né? O Ian Rush, que nós citamos no programa anterior, é um dos grandes ídolos do Liverpool. A Aline Boss fez um comentário sobre Civilization, mas ela joga o 5, ela é muito moderna. Ela é muito moderna pra gente. O Rodrigo Santos pediu para mandarmos um abraço para os amigos dele da Namíbia, que estão morando em Salvador, Ilzigeu e Sainio. O Marcelo lembrou que o Vinny Jones faz um hooligan do Manchester United no Eurotrip, né? Aquela cara de maluco Loki dele. E mandar um abraço pro Ramon Xavier e pro Frederico Medeiros, os dois lá do Ceará, que estão com um canal novo no YouTube, o Mitologias do Esporte, citaram a gente num vídeo recente, mandaram um abraço pra gente. Então tá aí, dê uma olhada no projeto deles, como eu disse, projeto novo, canal novo. Então dê uma olhada no conteúdo, vale a pena. As novas iniciativas são sempre bem-vindas. E como sempre, um abraço. Nossa, tô gago hoje. Um abraço pro pessoal da Karsugmania, a melhor comunidade sobre futebol de todo o Facebook.
Bem, sem mais delongas, vamos apresentar a história aí do Oriente Próximo, ali entre o Estreito de Bósforo e Dardanelos.
A história.
Felipe, chegamos aqui no encontro entre a Europa e a Ásia para falar da Turquia, né? Como essa região foi povoada ao longo da história. Muita gente, justamente por ser uma região de muito trânsito, muita gente diferente passou por lá.
É uma região de muito trânsito, é tipo a Marginal Pinheiros.
pode ser que sim.
Mas isso que você está falando, né, brincadeiras à parte, é muito importante da gente lembrar, da gente pensar e de falar isso para os nossos ouvintes. Que quando a gente fala de história da Turquia, nós não necessariamente estamos falando da história da Turquia como a conhecemos hoje. Por quê? Porque, primeiro, as regiões que compõem a Turquia hoje, que são basicamente a Anatólia e a região da Trácia Oriental, que é aquele pedacinho de Europa da Turquia, são regiões que, historicamente, foram habitadas, conquistadas e ocupadas por diversas culturas, diversas civilizações. E os turcos, além disso, ou seja, a gente vai falar um pouco aqui da história da região também, mas os turcos, eles são um povo asiático, eles são um povo lá da Ásia Central, tanto que o primeiro registro do idioma turco que nós temos é um registro arqueológico na Mongólia, né? Os turcos são um povo asiático e a gente vai ver um pouco de como eles foram para a região, mas que, resumindo basicamente, é com as invasões, com as conquistas mongóis.
E cabe lembrar também que existe a República do Turcomenistão, né? Que fica, foi uma antiga República Soviética, mas fica ali na outra margem do Mar Cáspio, né? Próximo do Uzbequistão também, e que tem é da mesma etnia, né?
Exatamente. Todos esses estão do meio da Ásia Central, tirando o Afeganistão e o Paquistão, né? Porque são muitos, né? Mas eles têm questões parentescos étnicos, digamos assim, com os turcos. Pois bem, vindo aqui para as regiões, né, para a Anatólia e para a Trácia Oriental, nós temos registro de habitação humana desde a Idade da Pedra, uma das regiões que está ali no que se convencionou chamar depois, né, de berço das civilizações. Na Idade do Bronze, nós temos diversos povos hititas na região, tanto que quando falamos da Guerra de Troia, da Odisseia, da Ilíada e do filme com Brad Pitt e tudo mais, né, muito provavelmente os troianos, naquele período, eram um povo hitita, né, que é um povo que originou da atual Síria, mais ou menos. Nós tivemos invasões assírias nas regiões, mas principalmente é um ponto de choque, de conflito entre o Império Persa, que depois vai dominar a região, e os gregos, que tinham diversas colônias ali na margem, inclusive Troia depois se torna uma cidade grega, nós temos as ilhas gregas ali, e é um ponto de conflito entre os persas e os gregos, né? E aí depois, se a gente quiser dar referências, né, famosas, né, nós temos Batalha de Maratona, a Batalha das Termópilas, inclusive tem a lenda sobre a invasão persa da Grécia, que eles passaram pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, fazendo como se fosse uma ponte de navios. Obviamente isso tem um pouco de lenda, né? E os estreitos de Bósforo e Dardanelos sempre tiveram uma grande posição estratégica, a gente vai falar bastante sobre eles no nosso programa de hoje, no próximo programa sobre a Turquia, e eles durante muito tempo eram conhecidos pelo nome em grego, né? Que é o Helesponto, justamente dada essa importância estratégica da região. Então, durante muito tempo, a Turquia, ela não foi turca. Né? Depois, em relação à Trácia, ela é muito ligada à Macedônia, tanto a Macedônia de Alexandre o Grande, quanto a Macedônia, depois vai ser a Macedônia atual, ela vai ter povos próprios, inclusive, muito provavelmente, Espartaco era da região da Trácia, que depois o legado cultural, o legado histórico dos povos da Trácia vai ser disputado, vai ser, digamos assim, colocado como parte da herança nacional da Bulgária, mas o Espartaco, né, o mais famoso gladiador, da rebelião dos gladiadores, que tem o filme com o Kirk Douglas, depois tem a série e tudo mais, ele é, muito provavelmente, ele era da Trácia. Depois desse período aí da Idade Antiga Clássica, nós temos, com o fim do Império Persa, o estabelecimento de diversos reinos helenísticos na região, né? Lembrando que o helenismo é a mistura, é a fusão da cultura persa com a cultura grega clássica, proporcionada pelo Império de Alexandre o Grande, que domina toda essa região. Esses reinos helenísticos vão ser absorvidos pela República e depois pelo Império Romano. E aí chegamos num marco importantíssimo para a história no geral, e principalmente para a história da região, que é, em 324, Constantino, ele escolhe Bizâncio para ser a capital do Império Romano. Bizâncio, que é a cidade no estreito, que depois se tornará Constantinopla, que é a atual Istambul. Constantino escolhe Bizâncio como a capital do Império Romano, a rebatiza de Nova Roma, e com a morte do Teodósio em 395 e a divisão do Império Romano, aquela coisa que todo mundo dorme na aula de história, né? Que você tem o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente,
o cisma,
e depois a gente fica discutindo na faculdade em Medieval 1, se aquilo lá é uma ruptura, uma continuação e babá. Nós temos o Império Romano do Oriente com capital na cidade de Constantinopla, antiga Bizâncio, que depois se tornará o Império Bizantino, que vai, inclusive, reconquistar boa parte do que era o Império Romano do Ocidente, após as chamadas invasões bárbaras, vai se expandir para os territórios da atual Turquia, da atual Ucrânia, tanto que Moscou é considerada, o Império Czarista é considerada a terceira Roma, Né? Por isso que ano passado uns malucos inauguraram um busto do Putin como imperador romano, né? Ele de armadura de imperador romano. E não tô de sacanagem, não. Caso o nosso ouvinte queira saber um pouco mais sobre isso, vai lá no Xadrez Herbal que eu escrevo um texto. Resumindo, o Império Bizantino ele vai durar mais ou menos de 330 até 1453. Com diversas formações territoriais, ele vai ser uma das grandes potências ali do período da Idade Média, depois vai ser constantemente conquistado, constantemente reduzido, inclusive por conflitos com os persas, ou conflitos entre Bizâncio e os persas, que vai ser justamente o período das migrações turcas na Ásia. E aí, no ano de 1037, ou seja, estamos aqui falando pós ano 1000, já estamos falando aqui de Idade Média, nós teremos o Império Seljúcida, que vai ser uma mistura turco-persa, que vai proporcionar, vai conseguir viabilizar a integração islâmica no Oriente, é um dos principais atores das cruzadas, né? Quem estiver nos ouvindo gosta de ler sobre as cruzadas, certamente já ouviu falar, já leu sobre o Império dos Seljúcidas, que é, como eu disse, uma mistura entre turcos e persas, e eles vão constantemente expandir esse império lá do Hindu Kush, que é mais ou menos o Himalaia, ou mais ou menos o Paquistão, Afeganistão, até a região da atual Turquia. E é quando nós teremos a fundação do Império Turco-Otomano, em 1299. E por que Turco-Otomano? Otomano vem do fundador do império, o Sultão Osman I. E aí nós teremos uma grande expansão desse império turco-persa, de uniformidade islâmica, pelo Mediterrâneo, pelo norte da África, pelos Balcãs. Inclusive, eles vão contornar Constantinopla, né? Eles vão invadir a Europa sem tomar Constantinopla. Isso é algo muito importante lembrar as pessoas, porque a gente pensa na tomada de Constantinopla como o grande marco do Império Turco-Otomano. Tanto que um dos principais marcos dessa expansão, e que está muito ligado, a gente um dia vai fazer um fronteira sobre a Sérvia, e é uma coisa que está muito ligada à identidade nacional sérvia, à identidade iugoslava anteriormente, é a Batalha de Kosovo, em 1389, quando os exércitos do sultão derrotam os últimos exércitos cristãos ali da região.
Que é considerado o surgimento da Sérvia, né?
Da Sérvia moderna, exatamente. É. Os príncipes sérvios derrotados nessa batalha vão passar a se articular melhor como uma forma de resistir a esse dominador.
Isso, inclusive, é levado para as arquibancadas, não só dos clubes sérvios, mas de torcidas aliadas no resto do continente europeu. É muito comum você ver Kosovo e Sérvia, porque é uma mensagem contra a islamização também.
Digamos assim. É. Mas você já está antecipando o programa. Você está ansioso. Tá ansioso. O Império Turco-Otomano, ele tem uma breve interrupção nessa sua expansão, porque eles começam a ser atacados no Oriente pelo Império Turco-Mongol dos Timuridas, fundado pelo Timur, que é ele proclama que é um dos descendentes do Gengis Khan. Eles vão inclusive chegar a invadir a Anatólia. Nós teremos a Batalha de Ankara, quando o sultão do Império Turco-Otomano vai ser tomado como um prisioneiro. Nós teremos os filhos do sultão disputando a herança, disputando quem será o verdadeiro sultão do Império Turco-Otomano, até que emerge o Mehmed I, que vai conseguir reunificar o Império Turco-Otomano em 1413, e um dos seus descendentes, que entrará para a história como Mehmed, o Conquistador, ele vai conseguir reorganizar o Império Turco-Otomano, expandir suas forças militares, e finalmente, né, num evento que é marco até naquelas divisões de período de história que a gente vê no colégio, né, Idade Moderna, Idade Contemporânea, Idade Antiga, ele vai tomar Constantinopla em 29 de maio de 1453, que é quando dizem que é o fim da Idade Média, início da Idade Moderna.
Fala isso pro Legoff.
É, né, pro Legoff é a Idade Média até hoje. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? É piada de historiador, ou seja, é piada sem graça. Desculpa. Né? O Mehmed, ele vai permitir ao conquistar os últimos territórios bizantinos, e aqui estamos falando, né, de um império que ele já vai ocupar territórios no norte da África, no Oriente Médio, na Arábia, no Cáucaso, nos Balcãs, no Mar Negro. Já vai ser um dos grandes impérios da história. Ele vai conseguir terminar essa conquista tomando o grande símbolo do cristianismo e do legado romano, que é Constantinopla, e ele vai permitir que a Igreja Ortodoxa mantenha sua autonomia, mantenha suas terras, em troca de aceitar a autoridade do sultão e de pagar o imposto. E aí entra uma questão muito interessante, que é essencial para a gente compreender o Oriente Médio de hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no programa também. Que é, o Império Turco-Otomano, ele era um império baseado na religião. Então, se você era judeu, se você era cristão ortodoxo, se você era católico, você podia manter a sua fé, você pagava um imposto por causa disso, e os representantes dessas fés, dessas diferentes matrizes religiosas, eles ocupavam postos de juízes, de legados. Então, por exemplo, se você tinha uma disputa familiar entre duas famílias de judeus dentro do Império Turco-Otomano, quem funcionaria como juiz era o rabino local. Assim como os líderes religiosos islâmicos eram os juízes, eram os legados das regiões dentro do Império Turco-Otomano. Então, é um império que vai manter sua unidade baseado na religião. E vai ser uma tradição que nós teremos contestada no Ocidente, né? Nós teremos o processo de desenvolvimento de um mecanismo estatal, de uma unificação jurídica, o Estado, o chamado Estado laico, enfim, obviamente estamos resumindo bem a coisa aqui, mas nos territórios do antigo Império Turco-Otomano, nós teremos a permanência dessa ideia, que vai resultar em, por exemplo, no que atualmente é o território da Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista missionária, em que você tem figuras religiosas também com posições políticas, jurídicas, de acordo com as escrituras islâmicas. Voltando aqui para o Império Turco-Otomano, ele vai ter como o período de apogeu o século XVII, né? Ele vai continuar se expandindo, ele vai chegar até Viena, vai ter guerras com os poloneses, vai continuar sua expansão pelos Balcãs, vai tentar expansão também pelo Mediterrâneo, cujo marca a Batalha de Lepanto em 1571, quando é derrotado pelas forças navais da cristandade, por assim dizer, liderado especialmente por Veneza. E você tem inclusive a história do croissant, tá ligado a esse período de guerras contra os austríacos e poloneses.
Sim, isso a gente remonta, né, ao século XVII, ao Cerco de Viena em 1683, no qual as forças europeias, por assim dizer, resistiram, né, às investidas do grão vizir Kara Mustafa. E a partir quando as tropas turcas abandonaram, né, a cidade, não conseguiram invadir Viena, deixaram 500 sacas de café e farinha de trigo também. Com isso, os confeiteiros austríacos criaram o que viria a ser conhecido como croissant, que justamente em francês significa crescente, ou seja, o crescente da bandeira.
O crescente islâmico.
O crescente islâmico, né, que está presente na bandeira turca. E então esse ato de tomar café com um croissant remete, né, ao cerco de Viena em 1686.
A celebrar essa resistência contra os turcos. Então vamos fazer um pão no formato do símbolo dos caras para tirar um sarro.
E só dar o crédito, né, a essa anedota ao nosso Chico Patti aqui, o manager da Central 3.
Puxa saco. Puxa o próximo bloco agora. Então só, assim, só para o nosso ouvinte guardar. Estamos aqui interrompendo esse primeiro bloco no mais ou menos o período de apogeu do Império Turco-Otomano, no final do século XVII, quando ele dominava basicamente metade da bacia do Mediterrâneo, o Oriente Médio e o Mar Negro. Agora puxa o próximo bloco, puxa saco.
Já que a gente estava nos campos de batalha, vamos passar para os campos de futebol.
O campo.
Bem, só explicar também pros ouvintes, né, que no programa de hoje a gente vai falar da seleção turca, né, de como o futebol foi introduzido na Turquia, e no programa que vem a gente vai falar dos clubes turcos, né? Então, vamos lá, Felipe, vamos falar de como o futebol chegou a Turquia.
É uma divisão que às vezes ela vai esbarrar em algumas coisas cronológicas, já que a gente vai falar de alguns eventos posteriores, porém foi uma divisão que ficou didática, digamos assim, e porque tem bastante coisa sobre os clubes turcos, então merecia ter um programa apenas seu. Hoje, o futebol é o esporte mais popular da Turquia. E suas origens estão justamente no Império Turco Otomano. Porém, tem uma questão curiosa, né? Os primeiros jogos disputados no Império Turco Otomano foram disputados no final do século XIX, ali por volta de 1875, principalmente por residentes e marinheiros ingleses, já que o Império Turco Otomano tinha uma relação próxima com o Império Britânico, até pelo comércio marítimo, a questão dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, o Egito depois se tornaria um protetorado britânico, o Império Britânico era muito próximo do Império Turco Otomano para evitar uma crescente influência, uma expansão territorial do Império Russo. Então você tinha muitos ingleses, né, o povo que inventou o futebol, presentes no Império Turco Otomano. E os primeiros jogos eram disputados na região de Tessalônica, que, se vocês olharem no mapa, é uma região que hoje é grega. Os primeiros jogadores de futebol do Império Turco Otomano não eram turcos. Eram os ingleses, os gregos e os armênios. Os turcos, inclusive, durante muito tempo, eles eram proibidos. Ou então, a prática do futebol pelos turcos era reprimida. Tanto que o primeiro registro de um turco jogando futebol que se tem é apenas já na virada do século, em 1891, e que é uma figura que hoje é considerado pai do futebol turco, né? Tem uma posição parecida com a do Charles Miller aqui no Brasil, né? De que é o Fuat Husnu Kayakan, que ele era um soldado numa guarnição no território da atual Grécia, e ele acabou conhecendo esse jogo que os gregos e os ingleses da região jogavam. O primeiro clube fundado por turcos eram os Meias Pretas, fundado em 1899, só que eles eram presos pela polícia quando jogavam. Então, o esporte ele era praticado dentro do Império Turco Otomano, porém os turcos em si, os turcos muçulmanos, eram proibidos, eram reprimidos de jogarem. E nas olha que curioso, né, para chegar nessa questão. Nas Olimpíadas de 1906, nós tivemos um torneio de futebol extraoficial, que era composto por 4 equipes, e 2 dessas equipes eram turcas de origem. Porém, nenhuma era formada por jogadores turcos. Uma era formada exclusivamente por gregos, que era dominada pelo Império Turco Otomano, e a outra era formada por ingleses, franceses e armênios. Então, essa relação do futebol dentro da Turquia e do futebol, no caso, com especialmente o domínio religioso dentro do Império Turco Otomano, ela é bem curiosa. Quando o futebol vai se oficializar na Turquia, vai surgir a Federação Turca de Futebol, que inclusive está no símbolo deles, no brasão deles, em 1923. Depois do quê? Da fundação da República Turca, que é um tema que a gente vai ver no próximo programa bem detalhado, né? Uma República Nacional Turca. O primeiro jogo da Turquia, da seleção turca, vai ser um jogo contra a Romênia em 1923, um empate por 2-2. E o primeiro jogo oficial vai ser nas Olimpíadas de 24, quando eles perdem de 5-2 para a Tchecoslováquia. Agora que a gente falou um pouquinho da origem do futebol na Turquia, vamos falar um pouco do retrospecto da seleção turca em Copas do Mundo. E aí, novamente, outra curiosidade, né? A Turquia se classificou para a Copa de 50, que, como todos devem saber, foi disputada aqui no Brasil. Só que era uma viagem meio longa, eles não tinham dinheiro para vir e tiveram que abrir mão da vaga.
E não foram apenas eles, né? Houve outras desistências, até porque a Europa vivia esse clima do pós-guerra, né? E muitas seleções europeias não tinham condições materiais de atravessar o Atlântico.
Exatamente, e a Turquia foi um desses casos, que conseguiu a vaga no campo, só que teve que abrir mão da vaga por não ter condições de vir.
Isso gerou até grupos com 2 participantes apenas na Copa de 50.
A Copa de 50, ela é bem... Copa de 50, no final das contas, teve quantos participantes? Você se lembra, meu caro Matias?
De cabeça, não, mas foi menos de 16. Foi cerca de 12 ou 13. Então, vou checar aqui.
Então, a primeira Copa com a participação turca foi em 1954. Que aí tem outra curiosidade, né? A história do futebol na Turquia, ela é bem... Enfim, que a Turquia empatou nas eliminatórias com a Espanha, empatou em todos os critérios vigentes na época, então foi decidido pelo sorteio. Um garoto romano de 14 anos, cujo pai trabalhava no estádio de Roma, que era onde foi disputado o último jogo das eliminatórias, sorteou, vendado, ali um papelzinho, seria Espanha ou Turquia. E saiu a Turquia. A Turquia foi para a Copa de 54, estava no grupo da Hungria e da Alemanha, foi eliminada na primeira rodada. Só que, em 56, a Turquia venceu a Hungria. A Hungria do Puskas, a Hungria que é considerada um dos maiores times de todos os tempos. Então, esse foi, digamos assim, o primeiro grande orgulho nacional turco da seleção.
E só retomando na Copa de 50, a Turquia entrou como representante asiática ainda, fazia parte da Confederação Asiática, assim como a Índia, que também acabou não vindo para a Copa de 50. E no final das contas, a Copa disputada aqui no Brasil teve apenas 14 seleções.
E você acha que isso desmerece o título uruguaio?
Não, jamais.
Ah, tá.
A maior façanha do futebol mundial.
Tá. E agora nós temos um grande período de hiato, por assim dizer, no futebol turco, porque as seleções turcas sempre ficaram no quase ou tiveram gerações muito ruins. Tanto que nos anos 80, que é considerado a década perdida para o futebol turco, a seleção turca ela perdeu não apenas uma vez, mas duas vezes para a Inglaterra. E aí o nosso ouvinte pode pensar, o que tem perder duas vezes para a Inglaterra? Acontece tal. Duas vezes por 8-0. Sim, vocês ouviram certo. 8-0 e 8-0 de novo, três anos depois. Então, assim, de fato, provavelmente foi a década perdida para o futebol turco.
E olha, se tem um povo da Europa Ocidental que os turcos torcem o nariz, são os ingleses.
Então... Aí você chega nos anos 90, que a Turquia consegue fazer bons papéis em torneios de juniores, e essa geração vai culminar na Copa de 2002, que muitos dos nossos ouvintes devem se lembrar, quando a Turquia é eliminada na semifinal para o Brasil, com aquele gol de bico do Ronaldo Gordômeno.
E lembrando que já tinha jogado com o Brasil pela fase de grupos, quando a seleção brasileira foi bem ajudada pela arbitragem.
Aquele pênalti do Luizão na meia-lua. Né?
A Turquia começou ganhando aquele jogo.
Exatamente. E no jogo da semifinal também tem outro evento marcante, né, que é o Denilson com a bola sendo perseguido por 4, 5 turcos ao mesmo tempo, que inclusive na transmissão o Galvão Bueno falou que eram os turcos otomanos perseguindo ali o Denilson. A Turquia foi disputar o terceiro lugar contra a Coreia do Sul, que já fizemos um Fronteiras Visíveis sobre a Coreia do Sul que chegou na semifinal metendo a mão em todo mundo, porque era um dos países sede. A Turquia venceu a medalha de bronze por 3-2, e nesse jogo o Hakan Şükür fez o primeiro gol da partida em 10.8 segundos, que até hoje é o gol mais rápido da história das Copas do Mundo. E no ano seguinte, por conta da sua participação na Copa do Mundo, a Turquia foi convidada a participar da Copa das Confederações e também foi terceiro lugar na Copa das Confederações de 2003. É considerado os maiores resultados da Turquia no futebol. E agora a gente vai falar
Também a Eurocopa de 2008.
A gente vai falar da Zero agora, apressado. Você está muito ansioso hoje, Matias. Você está muito ansioso. Você quer um chá de maracujá? Alguma coisa assim?
Pode ser um maracujina.
E aí entra a grande discussão. A Turquia ela joga as Eurocopas, sendo que nós temos essa discussão, inclusive no campo político, que vai ser bastante pertinente no próximo programa, quando a gente vai falar sobre a Turquia dentro da União Europeia. Que é, a Turquia, ela é um país europeu? Tô te perguntando.
Eu...
Não me olha com essa cara, não.
Nossa, difícil responder assim, então, de bate pronto.
A Turquia, ela disputa as eliminatórias europeias. Porque a Turquia, ela... como você disse, na Copa de 50, ela disputava as eliminatórias asiáticas. Só que, e aí é o mote do programa, né? Usar o futebol como uma forma de passar conteúdo histórico, político, uma ferramenta didática. A Turquia, depois que ela passa a ser um membro da OTAN, né? E a Turquia era um membro da OTAN durante a Guerra Fria porque ela está ali do lado da Rússia, da União Soviética, no caso. Né? Podia ser uma ponte de ataque, um lugar de ataque muito fácil. A Turquia ela passa a receber ajuda financeira da União Europeia. Vários imigrantes turcos são convidados a irem para a União Europeia. A gente vai falar disso também no programa de hoje e no próximo programa. A partir desse momento, a Turquia passa a ser vista como parte da Europa, digamos assim. Se não um país europeu, um país da esfera de influência, especialmente por sua entrada na OTAN. Então, a partir disso, a Turquia passa a ser visto, passa a disputar as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo e passa a disputar a Eurocopa, as eliminatórias para a Eurocopa.
E é um caso, talvez não seja tão extremo, mas é similar ao que passa com Israel.
Sim.
Uma federação de futebol que já passou por quase todas as federações continentais,
confederações continentais. E hoje é europeu.
E hoje joga disputa pela Europa.
E no caso da Turquia, você ainda tem a desculpa de que a Turquia tem um pedacinho de Europa, né, de território geograficamente europeu. No caso de Israel, não. Né? No caso de Israel, inclusive, tem a questão da segurança, de não jogar jogos eliminatórios em países em que o país não é muito bem visto ou não tem relações. Mas voltando aqui na Turquia, a primeira Euro que a Turquia se classifica é apenas em 96. Só que a Turquia só vai marcar gols em Eurocopa na sua segunda participação em 2004. Né? Como eu disse, na década de 90 a Turquia já começa a ter uma boa geração de juniores e tal, e por isso consegue essa classificação para o Euro de 96, embora sem marcar gols, eliminada na primeira fase. Em 2004 a Turquia vai para a Eurocopa e em 2008 consegue o seu melhor resultado na Eurocopa, que era o que você estava lembrando anteriormente, quando na semifinal perde para a Alemanha e por isso leva medalhas de bronze para casa, já que no caso dessa Euro, a partir dessa Euro, não teve jogo de terceiro lugar. Né? Quem perdia a semifinal ganhava a medalha de bronze como prêmio de consolação. Né? E a Alemanha depois perderia a final para a Espanha. E, finalmente, a Turquia está classificada, assim como o país de Gales, que falamos no programa passado, está classificada para a Euro 2016, que será daqui a alguns meses. Agora vamos falar de alguns principais jogadores turcos, né? Dos recordes e também dessa questão social. O recordista de partidas pela seleção turca é o goleiro Rustu Hekber, com 120 partidas. Ele que jogou no Barcelona, muita gente deve ter contratado ele no Win Eleven, porque era um goleiro barato. E o recordista de gols e o segundo lugar no número de partidas é o Hakan Şükür. Tem 112 partidas, 51 gols. Inclusive, recentemente, o Erdoğan mandou prendê-lo, porque ele hoje é um político da oposição dentro da Turquia. E o técnico com melhor retrospecto no futebol turco, pela seleção turca, é o Fatih Terim, que também já dirigiu vários clubes, dirigiu clubes italianos, inclusive. É o atual técnico turco, está em sua terceira passagem pela seleção. Ele que já comandou a Turquia em 121 jogos, com 63 vitórias. E aí a gente entra na questão da diáspora turca. Por quê? Porque razões socioeconômicas, muitos turcos vivem fora da Turquia. Quase 3 milhões de turcos étnicos vivem na Alemanha e mais ou menos 2 milhões e meio no resto da União Europeia. E como nós já mencionamos no podcast Xadrez Herbal, e tem um texto no site Xadrez Herbal sobre isso, esses milhões de turcos, especialmente na Alemanha, eles não deveriam sofrer um preconceito xenofóbico, não só por uma questão ética, não só por uma questão moral, mas também porque eles estão na Alemanha, essas famílias foram para a Alemanha a convite. Porque a Alemanha viveu o chamado período do milagre do desenvolvimento, no final da década de 1960, 1970, a economia alemã estava crescendo 8, 9% ao ano, só que não tinha mão de obra suficiente, já que basicamente uma geração inteira morreu na Segunda Guerra Mundial. Então você não tinha, especialmente, mão de obra masculina para o trabalho fabril, para ser metalúrgico, para ser estivador, trabalho manual. Então o governo alemão assinou 3 convênios com o governo turco em que milhares de trabalhadores turcos foram convidados a irem para a Alemanha. E quando eu digo convidados, olha, essa família X vai para Gelsenkirchen trabalhar nas indústrias de metalurgia. Né? Ou seja, tudo já planejado nesse convite. Então, por conta disso, nós temos uma questão muito curiosa sobre jogadores turcos na Europa, ou então jogadores de descendência turca. Para dar alguns exemplos, nós temos os irmãos gêmeos, o Hamit Altintop, que jogou no Bayern de Munique, e o Halil Altintop, ambos são nascidos na Alemanha, de pais turcos, e jogam pela Turquia. Né? Nós temos muitos jogadores nessa situação no Campeonato Alemão e atualmente o Nuri Sahin, que é um dos principais jogadores do Borussia Dortmund e da seleção turca, ele também é nascido na Alemanha. E nós temos o caso contrário, que é o caso, por exemplo, do Ozil, que é talvez o principal jogador de nome turco no mundo hoje, o Gundogan, também do Borussia Dortmund, e o Henry Kahn, do Liverpool, que são nascidos na Alemanha de família turca, assim como os casos anteriores, porém jogam pela Alemanha. Inclusive o Ozil ele foi muito criticado, porque disseram que ele fez uma escolha baseada no marketing ou nas possibilidades de vencer, já que ele é de uma família completamente turca. E o Gundogan tem até um caso interessante, ele tem uma prima que joga vôlei pela seleção turca. Né? Então são três jogadores de ascendência turca, porém que jogam pela Alemanha.
E antes de passar para outros jogadores, né, falando especificamente da Alemanha, eu tenho que indicar o livro Cabeça de Turco, do Günter Wallraff, que foi um livro escrito, lançado em 1985, na qual o antropólogo alemão se passou por um turco para fazer uma reportagem, uma pesquisa participativa, e para sentir na pele o preconceito que esses imigrantes, que como você bem pontuou, foram convidados a chegar na Alemanha, sentiam na pele por conta de diversas questões sociopolíticas.
Nos anos 70 teve uma série de crimes contra colônias turcas que foram bem famosos na Alemanha. E como você disse, a gente ainda tem alguns outros exemplos, né? Eu selecionei dois exemplos bem curiosos, porque esses imigrantes, essas famílias turcas, elas foram não só para a Alemanha, mas foram também para a Suíça, para a Áustria. Nós temos, como eu disse, tem cerca de 2 milhões e meio de turcos e descendentes diretos vivendo no resto da União Europeia fora da Alemanha. Aí nós temos dois casos curiosos. Um deles é o Gökhan Inler, o volante que jogava no Napoli. Ele hoje está num clube da Inglaterra, se não me engano. Ele nasceu na Suíça, ele defendeu a seleção turca na base, porém, como profissional, optou pela seleção suíça.
A seleção suíça, inclusive, que é uma coxa de retalhos.
Exato, acho
que
tem muitos kosovares.
Também, albaneses.
Exatamente.
Né? Eu acho que é a seleção mais multiétnica da atualidade.
E o caso contrário é o Kerim Frey, que ele nasceu na Áustria, ele defendeu a Suíça nas seleções de base e no profissional joga pela seleção turca. Né, porque tem aquela regra da FIFA que você pode jogar por uma seleção na base, mas no profissional você tem que escolher um definitivo. Tem até um jogador da base do São Paulo que jogou pela Sérvia.
O Lianco.
Não sabia disso.
O Lianco está jogando pela seleção da Sub-21 da Sérvia.
E finalmente...
Lianco Vojinović, eu acho que é o sobrenome dele.
Não fazia ideia disso. E finalmente nós temos o caso curioso, que é do Marco Aurélio Brito dos Prazeres.
Prazer. Mehmet Aurélio.
Exatamente, nascido no Rio de Janeiro. Ele se naturalizou turco, porque vive na Turquia há muito tempo. E quando ele se naturalizou turco, ele teve que aturquesar o seu nome, que de Marco virou Mehmet. Então ele é o Mehmet Aurélio e joga pela seleção turca ainda hoje. Então essa questão da diáspora turca, ela também pode ser muito bem vista no futebol, pelo futebol, especialmente nessa relação entre Turquia e Alemanha.
Bueno, então vamos avançar um pouco mais na história, né? No bloco do mapa deste programa, mas não vamos chegar aos finalmente à atualidade, só para pontuar.
O mapa.
Felipe, seguindo, né, nos conflitos e na expansão da Turquia frente às potências europeias e vice-versa, né, vamos retomar o primeiro bloco, o bloco da história, já com a guerra austro-otomana, né, que a gente falou brevemente do Cerco de Viena, mas contextualizar um pouco melhor.
Exatamente, né, a gente falou do Cerco de Viena, a questão do croissant. A guerra austro-otomana ela vai acabar em 1697, e vai ser a primeira grande derrota do Império Turco. Tanto que o tratado pós essa guerra já estabelece perdas territoriais para a Áustria, para a Rússia, e é considerada o início do declínio do Império Turco Otomano, durante muito tempo.
E só me complementando, né, em relação ao primeiro bloco, falando da Batalha de Viena, falei das forças europeias, mas era a Liga Santa, o Sacro Império Romano-Germânico e a Comunidade de Duas Nações, que era o Grão-Ducado da Lituânia e o Reino da Polônia, todas essas forças comandadas pelo rei polonês Jan III Sobieski. Eu escrevi também um texto para Central 3 falando dessa relação com as arquibancadas e a gente vai linkar também no programa que vocês estão escutando.
E quando a gente fez o programa sobre a Ucrânia, a gente também mencionou esse período, porque nós tivemos invasões na Ucrânia. Inclusive, repito o que eu falei naquele programa, e muita gente concordou comigo, quem joga Europa Universalis sabe que o reino da Polônia e Lituânia é bem apelão. Mas, voltando aqui, essa derrota turco-otomana, ela marca o início do declínio do Império Otomano. Durante muito tempo, nós teremos vários conflitos entre a Turquia e os russos. Também, a gente está dando várias referências do programa de hoje, justamente para quem quiser procurar mais informações. Não é só jabá, não. Eu escrevi um texto sobre esse histórico de conflitos entre a Turquia e a Rússia, porque quando a Turquia bateu um caça russo durante a Guerra da Sérvia, né, teve gente achando que era a Terceira Guerra Mundial, que ia começar, né, uma catástrofe. Quando Turquia e Rússia trocam farpas desde que o mundo é mundo, basicamente. Então, durante basicamente 3 séculos... nós tivemos várias guerras entre o Império Russo e o Império Turco. Por quê? Porque a grande prioridade da política internacional, da política externa russa, era conquistar os estreitos, para ter uma saída permanente para oceanos quentes, né? Águas quentes. Nós também tivemos outras guerras com a Áustria, por conta dos Balcãs. Porém, a Europa, durante muito tempo, nesse período, também estava se preocupada em conflitos internos, a Guerra dos Sete Anos, as Guerras Napoleônicas, e vai ser pós-Guerras Napoleônicas, ou seja, já no século XIX, em que a Turquia, o Império Turco-Otomano, nesse período já de decadência econômica, de perdas territoriais, vai passar a ser considerado o homem doente da Europa. Esse é um termo consagrado na época e é muito utilizado na historiografia. Por quê? Porque era um império que todo mundo via que estava se esfacelando, enfraquecido, e era uma questão de tempo até que ele morresse. E qual era a doença que acometia o homem doente da Europa, o Império Turco-Otomano? O nacionalismo. Os nacionalismos que vão surgir no final do século XVIII e se expandir muito no século XIX, tanto o nacionalismo romântico quanto o nacionalismo conservador belicista, vai fomentar diversos movimentos por independência dentro do Império Turco-Otomano, que era um império que, como a gente viu, de grande extensão territorial, baseado numa unidade religiosa, não nacional. Então, várias identidades nacionais vão começar a se estabelecer, a se fortalecer, e vão demandar a sua independência dentro do Império Turco-Otomano. E o marco para isso vai ser a independência da Grécia. A Grécia se levanta contra o domínio turco-otomano em 1821. A Grécia, que fala outro idioma, é outra etnia, e principalmente cristã ortodoxa, dominada por um império turco e baseado no Islã, tanto que tinha essa questão dos impostos, da autoridade local, e gregos e turcos não se bicam até hoje, né? Tanto que são dois dos maiores orçamentos militares da região, justamente por conta dessas tensões entre os dois países.
E a gente criticava muito isso no xadrez verbal, principalmente do lado grego.
Exatamente,
né?
A crise grega é porque o país tem gastos militares exorbitantes. A Grécia mantém forças armadas completamente desproporcionais ao país.
E só fazendo um spoiler futuro, né, quando a gente fizer um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Grécia, que o AEK de Atenas é um clube de egressos da Turquia, de gregos egressos da Turquia, justamente quando o conflito entre os dois países estava numa crescente.
Exatamente. Tanto que o Tratado de Londres de 1830, que estabelece a independência grega, coloca isso, né? De que os gregos que moravam na Turquia teriam que ser devolvidos. Nós tivemos vários massacres de ambos os lados, massacres étnicos. E, como curiosidade, uma coisa que eu sempre falo, né? Porque eu acho isso muito curioso e pouca gente sabe disso. O nosso Dom Pedro I ofereceu a coroa da Grécia para ele, mas ele não quis. Outro conflito muito importante no período do século XIX envolvendo a Turquia é a Guerra da Crimeia, que dura de 1853 até 1856, que era justamente a disputa pelas potências europeias para expandirem sua influência em território controlado pelo Império Turco-Otomano, regiões de influência do Império Turco-Otomano.
E daí vem a bronca dos turcos com os ingleses, principalmente.
Também. E por conta disso, o Império Turco-Otomano assume uma dívida absurda, também com a Inglaterra. né? E vários tártaros da Crimeia migram de volta para a Turquia. Por isso que até hoje, quando nós tivemos a crise da Turquia, a crise da Crimeia, em 2013, a Turquia ela fica do lado da Ucrânia e ela sempre coloca nos seus comunicados que manda sua solidariedade e deseja o respeito da autonomia do povo irmão, os tártaros da Crimeia, que é outro povo que foi para a Europa Oriental por conta da expansão mongol, é outro povo da Ásia Central. Então, durante o século XIX, nós temos diversas guerras por independência nacionalistas, diversas independências dentro de antigos territórios otomanos, como, além da Grécia, Egito, Argélia e Tunísia e Líbia vão passar a ser possessões europeias, a Sérvia, a Romênia serão independentes, nós teremos as guerras balcânicas no início do século XX, em que os novos países balcânicos vão expandir seus domínios, conquistando territórios antigamente turcos, e o Império Turco Otomano ele vai sobreviver, porém ainda afetado muito pelo nacionalismo, né? Porque nós teremos dentro do Império Turco ainda os armênios, os curdos, e aí nós temos problemas até hoje em relação a isso, gregos, franceses, italianos, por conta das antigas colônias comerciais de Gênua e de Veneza, e o Império Turco Otomano ele vai fazer o quê? Ele vai fazer dois movimentos. O primeiro é de repressões nacionalistas, inclusive com massacres de armênios, de búlgaros e de gregos, e ainda não estou falando do genocídio armênio de 1915, isso é tema para o próximo programa. Nós tivemos massacres dessas populações anteriores ainda. E segundo, nós teremos uma série de tentativas de modernização do país, de modernização da estrutura política do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano, até pelo período de tempo que ele existe, sua complexidade, não dá para resumir ele apenas um programa, apenas uma coisa. Essas tentativas de modernização eram colocar instituições laicas, reformas fiscais, inclusive, que são enfrentadas por uma grande resistência religiosa, especialmente na região da atual Arábia Saudita, de antigas antigas possessões otomanas no Oriente Médio. Tanto que, quando a gente fala que o Império Turco Otomano era baseado na religião, aí entra uma questão que é um assunto atual, né? Quando o Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, fala que quer recuperar o califado da região e que o califa é o soberano de todos os muçulmanos, o califa era o sultão do Império Turco Otomano. Ele tinha os dois cargos. O sultão era como se fosse o título político, e o califa era o título religioso, e ele juntava esses dois, e tinha como se fosse o primeiro-ministro, que era o grão-vizir, que aí nós temos, dentro dessas tentativas de modernização, né, você instaurar parlamentarismo, a tentativa de dar mais poderes ao grão-vizir, e como eu disse, essas tentativas de modernização são sempre enfrentadas, não são unânimes e enfrentam uma resistência religiosa dentro do Império Turco Otomano. Por isso que durante o século XIX, o Império Turco Otomano vai ser conhecido como o homem doente da Europa. Era um império em crise, se esfacelando, perdendo territórios para essa nova forma de identidade, a identidade nacional, não mais a identidade religiosa, a identidade identidade de você assumir uma autoridade em comum. E o marco desse período do homem doente da Europa, a grande aposta que o Império Turco Otomano vai fazer para recuperar seus territórios, recuperar seu prestígio, fortalecer sua autoridade, vai ser se aliar com o Império Alemão. O Império Alemão que já fazia muitos investimentos na região, o Kaiser Guilherme II, inclusive, ele era fascinado pela história da região, pelo Islã, ele mandou construir um mausoléu gigantesco, luxuoso, para Saladino, mas porque Saladino está enterrado num sarcófago extremamente modesto. Só que o Islã proíbe esse tipo de ostentação, né? Então ele mandou construir esse sarcófago com esmeraldas e tal, que está do lado do sarcófago humilde em que continua enterrado Saladino. Nós temos a ferrovia Berlim-Bagdá, que era uma forma também de expandir a influência política do Império Alemão na região. O Império Turco Otomano vai fazer essa aliança com a Alemanha, que na Primeira Guerra Mundial vai resultar no Império Turco Otomano entrando na guerra no bloco das chamadas potências centrais, que era o Império Turco Otomano, Império Austro-Húngaro, Império Alemão e, a partir de 1915, também a Bulgária. E com a Primeira Guerra Mundial, a gente fecha esse primeiro programa, porque ainda tem bastante coisa pra gente falar, por isso que dividimos em dois para não faltar nada para vocês.
E só reforçando, né, no programa seguinte a gente vai falar sobre a República, a fundação da República Turca, novos velhos conflitos com os vizinhos, e também falar sobre os clubes turcos e a relação dos seus torcedores com a política turca.
E a Turquia até hoje por conta do Erdogan, né? Pra quem não sabe, Erdogan é como o Erdogan é chamado aqui no xadrez herbal. Né? Hora da despedida, Matias?
Hora da despedida, e vamos encerrar com música.
Antes da música, deixa eu apenas agradecer todo mundo que nos ouve. Lembrar, como sempre, né? Divulguem tanto o xadrez herbal, mas o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Especialmente para quem não gosta de futebol, essa é a parte mais gratificante. Receber comentários de quem diz: olha, não gosto de futebol, não acompanho muito, mas acho muito interessante a forma que vocês usam ele. E como uma dica cultural antes da música do Matias, eu recomendo o filme Era Uma Vez na Anatólia. É um dos poucos filmes turcos que dá pra achar fácil com legenda em português, ou se dá pra hipótese com legenda em inglês. É uma história de suspense, não tem nada a ver com política, mas enfim, mostra ali como vivem, né, comunidades rurais ali na Anatólia. É um suspense de crime e tal, mas é um bom filme, Era Uma Vez na Anatólia.
Bem, e encerrando com música, a gente vai fazer um encontro, né, da música do século XVIII com a do século XXI. Afinal, é utilizado pelo rapper César o sampler da Marcha Turca, o terceiro movimento da Sonata para Piano número 11 de Wolfgang Amadeus Mozart, que foi composta praticamente 100 anos depois do cerco de Viena, e que também Viena foi aonde a Turquia garantiu a vaga para a semifinal na Euro de 2008. Então fica esse movimento entre o século XVIII e o século XXI, com o rapper turco César e a Türk Marşı, como é chamada, Marcha Turca em turco.
Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak hadi, bu nasıl bir beat? Bir gün kralsın, bir gün varsın, bir gün yoksun, bazen tok. Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün, ve de bana neşe verebilecek bir gün. Her gün tekrar doğdum, bazen soğudum, kaçtım kendimden. Birden fazla yorucu olur, dertler artar, sorunu bulun. Kimler çözmüş ki bu sorunu, bizler bulsak da bu soruyu göremiyoruz, çözemiyoruz. Birileri iki geri yürüyoruz hep, kimler gelmiş geçmiş, sırlar var hep hiç çözülemeyen. Dünden kalmış ne var acaba, çok tebrikler bulup alana. Tam bir yapboz hayat acımaz, yoktur diyen bunu nasıl göremez? Tabi göremez, bakamadı hiç, kafasını çevirip o yere gömer hep. Birden fazla bundan varsa artık yandı hep. İnsanlar insanlıktan çıkmış, bazen gördüm gerçekten sen yok. Zannetsen de gerçek böyle her yerde, haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse. Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde. Peri beni nerelere götürüyor, veremedim ara bile bana bunu getiriyor. Geri geri gidiyorum, arada bir sıkılınca adım atamadım aratara, hadi beni gelip al. Dere tepe koşuyorum, arası da sıkılıp elime de bir kalem alıp başlıyorum. Tepe dere deli gibi yürüyorum, gece gece kapa çene, hadi bunu hece hece edip gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik, adım adım adı gelemez edene geçmiş. Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik, ve yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere var, neyin sonu bunu bana soruyorsun. Ama derin düşünen iki gülü kalır, geri kalan iyi değirmeni çevirmeli mi? Hadi bile bunu boşa alıp okuyalım, ya da bunu boşa koyup okutalım, bu ne fayda? Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın, atı bile yarım adım ileride yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor, ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak olun, geri durun, yasak olan şeyler çok olur.